Olha, quando a gente pensa em inferno, o que que geralmente vem à cabeça, né? É fogo, talvez enxofre, aquelas figuras de demônio mais clássicas.
Aquelas imagens fortes, né? Dos sermões antigos.
Exato. Prometendo o tormento eterno e tudo mais. Mas e se o inferno fosse, sei lá, algo diferente? Menos óbvio.
Mais sutil, você diz.
É, mais sutil, talvez mais pessoal, quase como uma piada de mau gosto cósmica, feita sob medida para a pessoa, sabe?
Interessante.
E essa é uma das perguntas que ficam martelando depois de ler o material que a gente separou para hoje.
Que é?
É um trecho de O Exército dos Anões de Jardim. É um conto, acho que de fantasia sombria, talvez até terror, do Diego Quadros.
Ah, Diego Quadros, conheço.
E o mais interessante é que ele joga a gente num contexto histórico bem específico, Porto Alegre. Mas não qualquer Porto Alegre. É logo depois da tomada da cidade pelos Farroupilhas, lá em 1835.
Momento bem tenso.
Exato. Um momento de virada, de um caos em potencial, né? E para o nosso protagonista é um momento de profunda frustração.
Sim, esse pano de fundo histórico é crucial, né? A gente está falando de setembro de 1835, o estopim da Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos.
Sim.
Os farrapos tinham acabado de tomar a capital da província, Porto Alegre, depuseram o presidente imperial. Então, assim, o clima era de tensão total no ar.
Imagino.
O Bento Gonçalves, que era o grande líder, né, estava chegando na cidade justamente naqueles dias que o conto descreve, ou já tinha chegado. Era uma atmosfera de ocupação militar, de vitória recente, sim, mas também de muita incerteza.
O que viria depois, né?
Exatamente. O império ia reagir, ia ter mais luta. Essa instabilidade toda, com certeza, afetava todo mundo que estava ali.
E a nossa ideia aqui hoje é justamente, bom, investigar essa narrativa, né, que mistura a história do Rio Grande do Sul com elementos de horror bem viscerais, eu diria, tanto físico quanto psicológico.
Uma mistura ousada.
É, a gente vai seguir os passos desse narrador, que é anônimo, um soldado farrapo, e tentar entender a visão dele, que é bem particular e terrível do que pode ser o inferno.
Certo. Vamos mergulhar nisso, então.
Vamos lá.
Então, quem é esse narrador?
Como a gente disse, um combatente farroupilha. Ele tá lá com as forças vitoriosas em Porto Alegre, só que
Ele não está comemorando.
não mesmo. Pelo contrário, ele tá muito decepcionado. A tomada da cidade foi rápida demais para ele, quase sem luta de verdade com os imperiais. Ele chega a dizer que foi uma vitória com gosto azedo de derrota.
Ele queria sangue, né? Ação.
É o que parece. Ele mesmo se descreve como um especialista em armas brancas e diz que está habituado a carnear desde jovem. Uma imagem forte, né?
Bem forte. Sugere uma brutalidade que já está meio que naturalizada nele, né? Ele ansiava pelo combate corpo a corpo, pela violência do campo de batalha. Talvez para se sentir útil.
Validado.
Pode ser?
E aí, quando essa batalha que ele esperava não acontece, a vitória fica oca para ele. O que sobra é ociosidade, ficar bebendo lá no acampamento, perto do Guaíba.
E uma raiva crescendo, né? Uma raiva que não tem para onde ir.
Essa combinação é explosiva, né? Alguém com essa habilidade para violência, mas sem um inimigo oficial para descontar essa energia toda acumulada.
Tem que ir para algum lugar, né? Não tem jeito. Isso cria uma tensão psicológica enorme. Ele é um soldado pronto para a guerra, talvez até desejando a guerra, sabe? Mas está preso nessa calmaria depois da conquista.
Irônico.
Muito. E a agressividade que ele não consegue usar no combate certo, digamos, começa a fermentar, a buscar outras saídas. E aí, geralmente, a coisa fica distorcida, perigosa. Ele está no meio de uma revolução, mas se sente inútil. Frustrado porque falta a ação que ele considera de verdade.
E essa tensão toda, ela transborda. E de um jeito bem grotesco, numa noite específica, dia 25 de setembro. Enquanto a cidade está lá comemorando a chegada do Bento Gonçalves, o nosso narrador está afogando as mágoas num bordel.
Num meretrício, como se dizia. Na Rua dos Sete Pecados Mortais. Nome sugestivo.
Pois é. E ele tá completamente bêbado, obcecado por uma prostituta francesa chamada Égalité.
Égalité, que nome para uma prostituta naquele contexto. Um dos lemas da Revolução Francesa. Talvez uma ironia com os ideais do próprio narrador. Ou da época.
Pode ser. E a relação deles é péssima. Ela rejeita ele direto. O texto diz que ela acha ele grosseiro, mal apessoado, bruto.
Imagina, essa rejeição constante vinda de alguém que ele talvez veja como inferior, né? Ou como um objeto. Isso deve alimentar ainda mais a raiva dele, o sentimento de inadequação.
A noite vai passando, ele bebe mais e mais, a memória começa a falhar, e aí ele acorda, ou melhor, ele se dá conta de duas coisas bem perturbadoras. No bolso, ele acha uma orelha. Masculina. Decepada. Ensanguentada.
Putz.
E a faca dele, a ferramenta do especialista, também tá coberta de sangue. E o pior, ele não faz a menor ideia de quem é a orelha, nem o que aconteceu. É aí que a coisa começa a ficar realmente sinistra.
Nossa, mais que sinistro, né? É um sinal muito claro de que ele perdeu completamente o controle. A violência simplesmente irrompe, mas sem alvo, sem memória, sem consciência nenhuma das consequências.
É assustador.
A orelha no bolso é quase um troféu macabro de uma brutalidade que ele nem lembra de ter cometido. Isso reforça a dissociação dele com a realidade. E mostra como essa agressividade reprimida ficou perigosa, ainda mais liberada pelo álcool. É quase como se a violência tivesse vida própria dentro dele.
E a orelha é um pedaço de alguém, né?
Um pedaço de identidade roubado. Talvez um prenúncio do que vai acontecer com ele mesmo depois. Fica essa sensação.
Completamente perdido, ele sai do bordel, bêbado ainda, cambaleando, se perde pelas ruas escuras de Porto Alegre e acaba entrando numa tal de Rua do Arvoredo.
Ah, essa rua.
O conto descreve ela como um lugar bem sinistro mesmo, sem luz nenhuma, com árvores muito altas, densas, que formam quase um túnel escuro. Cenário perfeito pra coisa ruim, né?
A própria descrição já cria um clima, né? Um presságio. Parece um lugar meio isolado do resto da cidade, quase um portal para outra realidade.
E é nesse breu todo que ele vê uma coisa inesperada.
Uma luz.
Sim. No meio daquela escuridão total, ele enxerga um ponto de luz, lá longe. E aí entra a cabeça dele, né? A paranoia de soldado misturada com a vontade de agir.
Ah, ele pensa logo em inimigo.
Na hora, imperiais, ele pensa. Podiam ser soldados inimigos escondidos ali. A gana belicosa dele, aquela vontade de lutar que estava guardada, ela desperta. Faca na mão, ele decide ir lá ver, atraído pela luz e pela chance de finalmente lutar.
A busca pela ação.
Ele vai chegando perto e descobre de onde vem a luz. É uma propriedade. Tem um muro baixo, umas grades que parecem lanças. No meio, um sobrado antigo, estilo colonial.
Certo.
Mas o que chama atenção mesmo é o jardim, iluminado. Vários lampiões acesos. E no portão tem uma placa com um nome, vamos dizer, curioso.
Qual?
O Solar dos Anões de Jardim. O portão tá meio aberto e parece que não tem ninguém por perto.
Solar dos Anões de Jardim, que nome é esse? O contraste é chocante, né? E totalmente proposital, eu acho.
Com certeza. Ele sai daquela escuridão da Rua do Arvoredo e dá de cara com esse jardim iluminado, quase um palco, e um nome. Quase cômico, né?
Surreal. E ainda cheio de anões coloridos, que nem o texto diz, tais quais os anões dos contos de fadas.
Bizarro.
Quebra totalmente a expectativa de achar inimigos. O cenário muda de um possível horror mais realista, tipo uma emboscada, para um horror mais estranho, fantástico mesmo.
A curiosidade, ou talvez a bebida ainda falando alto, né, leva ele a entrar no jardim. Só que a visão daquelas estatuetas de gesso, sei lá, coloridas, sorrindo, parece que irrita ele profundamente.
Irrita. Interessante isso.
É, Talvez aquela alegria, aquela inocência que eles representam seja tipo um insulto para a miséria dele, para a frustração que ele está sentindo.
É uma reação curiosa mesmo. Em vez de só achar estranho ou ignorar, ele sente raiva. Aqueles sorrisos parados no tempo podem parecer um deboche para alguém que está carregando tanto peso, né?
Exato. A inocência deles contrasta demais com a violência que ele carrega. Inclusive, literalmente, né? Com a orelha no bolso.
É verdade.
E aí ele faz uma coisa completamente sem sentido. Pega a orelha decepada do bolso e, tipo, oferece para um dos anões. Como se esperasse que o anão fosse reagir.
Nossa.
Claro que não acontece nada, é uma estátua. E essa falta de reação parece que é o estopim final para ele. A raia explode de vez.
Aí ele desconta neles.
Totalmente. Joga um anão no chão, que se quebra todo. Depois chuta a cabeça de outro, que sai rolando pelo jardim. E aí ele pega a faca. Ele mesmo narra, quase com prazer: "Confesso que tomei gosto por tal violência." E Andy disse: "Céus, como me senti bem em descontar toda a minha agressividade reprimida naquelas criaturas malditas." E começa a esfaquear os anões um por um do lado esquerdo do jardim.
É a transferência de violência na forma mais pura e perturbadora possível, né? Ele não pode lutar contra os imperiais, não consegue resolver a frustração dele, então ele ataca substitutos, símbolos.
E que símbolos, né?
Exato. Não são quaisquer símbolos. São anões de jardim, figuras de fantasia de um mundo talvez mais simples, mais feliz. Destruir eles com tanto sadismo. É como se ele estivesse tentando destruir a própria ideia de paz, de alegria. Algo que ele sente que não tem ou que ele não consegue alcançar.
E ele admite sentir prazer nisso.
Essa parte mais assustadora. Revela uma escuridão interna muito grande.
Ele acaba de destruir todos os anões do lado esquerdo. Tá lá, satisfeito, talvez cansado já. Se vira pro lado direito do jardim, talvez pensando em continuar o estrago. Mas aí vem a surpresa.
O que acontece?
Os anões que estavam do lado direito sumiram. Simplesmente não estão mais lá.
Opa! Aí a coisa muda de figura. Esse é o primeiro sinal claro de que a realidade ali... Bom... Não é a realidade normal, né?
Exato.
O desaparecimento inexplicável dos anões já joga o elemento sobrenatural na cara. Não é mais só um bêbado maluco descontando a raiva em estátuas. Alguma coisa tá reagindo à violência dele.
Com certeza. Ele pensa em ir embora. Acho que percebe que tem algo muito errado ali. Mas quando ele se vira pro portão, por onde ele entrou, o caminho tá bloqueado.
Bloqueado. Como?
Dezenas de outros anões surgiram do nada, em silêncio, fechando a saída. E esses são diferentes dos primeiros.
Diferentes como?
Eles são moldados e pintados para parecerem soldados do Exército Imperial Brasileiro, o inimigo que ele tanto queria enfrentar.
Ah.
E o portão, que estava só encostado, agora está trancado, fechado mesmo.
Caramba, a transformação é muito significativa. Os anões de conto de fadas, que ele atacou de graça, dão lugar justamente àquilo que ele mais queria e talvez temia, o inimigo.
O próprio desejo dele se volta contra ele.
Parece que sim. O jardim, que era um palco bizarro para a raiva dele, vira uma armadilha. E aí fica a pergunta, né? Isso é uma manifestação da culpa dele? É a paranoia de soldado se projetando? Ou será que o próprio lugar, uma entidade que materializa os medos e desejos de quem entra ali com más intenções?
O conto não explica, né?
Não dá resposta fácil. E essa ambiguidade entre psicológico e o sobrenatural é que faz parte do horror da coisa.
O narrador, mesmo confuso e provavelmente ainda bêbado, reage como soldado que é. Ele vê um anão que parece o comandante com um uniforme diferente e corre para atacar, para chutar.
Instinto.
Só que ele não percebe que o tal comandante está segurando uma faquinha bem na altura do pé dele. E a lâmina entra fundo no pé dele, que devia ficar descalço ou mal calçado. A dor é excruciante.
Que detalhe cruel. A tentativa de agredir é punida na hora e numa vulnerabilidade que ele nem esperava.
Exato. Ele, o especialista em armas brancas, é ferido primeiro por uma arma igual, só que na mão de uma figura que ele subestimou totalmente.
A dor incapacita ele. Muda tudo ali na hora.
Ele cai, sentindo aquela dor horrível no pé, tenta usar a própria faca para se defender dos outros anões soldados que estão vindo para cima. Mas...
não adianta.
A faca não funciona.
Não.
A lâmina bate neles como se fossem feitos de, sei lá, pedra, metal. A arma dele, que era a fonte da identidade dele como carniceiro, não serve para nada contra esses inimigos pequenos.
Outro golpe simbólico forte. A ferramenta que definia a força dele, a brutalidade, agora é inútil. Os anões, que antes eram frágeis, quebravam fácil, agora são duros, resistentes, quase invulneráveis para ele.
A situação virou completamente.
Totalmente.
Agora ele é o frágil, o vulnerável. Cercado, ferido, praticamente desarmado. Ele entra em pânico. Os soldadinhos do Império, com os sorrisinhos de escárnio pintados no rosto, como ele descreve, vão chegando perto.
Nossa.
No último gesto de desespero, ele levanta as mãos. Se rende. Mas os anões não querem saber de rendição. Ele sente a primeira facada na barriga, depois outra na perna, nas costas, no peito.
Meu Deus.
São dezenas de faquinhas, lanças, outras armas pontiagudas, perfurando ele sem parar. O ataque é brutal, implacável, até que ele perde a consciência no meio daquela agonia toda.
É a lei de Italião no extremo, né? Olho por olho, facada por facada, só que multiplicado por dezenas.
Exato.
A violência que ele fez com os anões parados volta para ele de um jeito concentrado e terrivelmente real. E os sorrisinhos de escárnio que ele vê podem ser só pintura, mas na cabeça dele e na nossa, né? É, parece um reflexo do prazer sádico que ele mesmo sentiu antes.
É verdade.
A punição não é só física. É psicológica também. É um espelho da crueldade dele. O agressor virou a presa. Totalmente.
Mas ele não morre. A consciência volta, só que não do jeito normal. Ele desperta. Talvez, como ele diz, anos ou décadas depois.
Completamente.
Transformado.
Transformado em quê?
Ele virou um anão de jardim. Imóvel. Petrificado, mas consciente. Escondido num canto daquele mesmo jardim onde ele fez tudo aquilo.
Não.
Ele perdeu a noção do tempo. Porque ele não dorme mais. Os dias e as noites viram uma coisa só, uma vigília sem fim. O único jeito dele se ver é quando chove e ele vê o reflexo numa poça d'água.
E o que ele vê nesse reflexo?
É ele mesmo como anão.
É.
Ele se descreve com roupinhas esfarrapadas, ainda com a faca na cintura inútil agora, parte da estátua, o corpo pequeno dominado por talhos vermelho sangue.
As feridas das facadas.
Eternizadas nele. E o detalhe final, o mais irônico de todos. A ausência de uma das minhas orelhas.
A orelha?
A mesma orelha que ele carregava no bolso. Que ele ofereceu para outro anão. Agora, falta nele.
Exatamente.
Nossa, o ciclo se fecha de um jeito macabro demais. Aquele pedaço de violência aleatória vira parte da identidade mutilada e presa dele. O castigo não é a morte, que talvez fosse até uma libertação. Nem um inferno de fogo e enxofre.
É pior.
Parece que sim. É algo muito mais perverso. É a consciência eterna presa num corpo imóvel, transformado naquilo que ele mais desprezou e violentou. Ele é forçado a existir como um objeto de decoração no cenário do próprio crime, sofrendo com as feridas que nunca fecham e, pior, consciente de tudo. O tempo todo.
Então é imobilidade consciente. Essa é a chave do tormento. Ficar preso, vendo o tempo passar, sem poder fazer nada, nem falar, nem dormir. Para mim, esse é um núcleo do horror aqui. A dor física tá lá. É constante, sim. As feridas estão visíveis, mas a tortura maior é existencial. É a lucidez presa. A perda total de agência, de identidade humana. Ele virou uma testemunha para sempre da própria degradação. Um loop infinito de sofrimento quieto. É a anulação total do ser, só que mantendo a capacidade de sentir e perceber essa anulação. É terrível.
E é exatamente essa conclusão que o próprio narrador chega no final. Ele compara a situação dele com os sermões sobre o inferno que ele ouvia quando era criança, fogo, demônios, e ele afirma categoricamente: viver como um anão de jardim, acreditem, é o pior dos infernos. Para ele, essa existência é pior que qualquer ideia de danação que ele conhecia. Então, o que isso tudo diz para a gente sobre o que é o inferno nesse conto?
Olha, sugere que o inferno talvez não seja um lugar, sabe? Ou uma punição que vem de fora, de Deus, sei lá. Mas sim uma consequência direta e muito personalizada das nossas próprias ações, da nossa natureza.
Feito sobre medida, como a gente falou no começo.
Exato. O jardim não condenou ele. Ele mesmo construiu a própria prisão. Com a raiva dele, a violência gratuita, o desprezo. O horror final é ele ter se tornado literalmente a encarnação da própria crueldade e talvez da insignificância que ele sentia, preso na forma daquilo que ele destruiu. O inferno é a manifestação física e eterna da escuridão que ele tinha dentro dele.
Fazendo então uma recapitulação bem rápida, a gente acompanhou a jornada desse soldado farroupilha, que, frustrado por não ter a batalha que ele queria, acaba descontando a violência reprimida de um jeito brutal e muito bizarro em Anões de Jardim.
Isso.
Isso dispara uma reação sobrenatural naquele lugar estranho. Ele é dominado, atacado e, por fim, transformado. Condenado a uma eternidade como um anão de jardim consciente, imóvel, ferido. No que ele mesmo chama de o verdadeiro inferno.
Perfeito. O conto usa o fantástico de um jeito muito, muito eficaz para explorar temas bem sombrios, né, e universais. A natureza da violência, principalmente essa violência masculina, reprimida, a culpa, o sadismo. E essa ideia de uma punição que está totalmente ligada ao crime. Quase uma metamorfose de karma, assim.
É impressionante como pega um objeto tão banal, né? Quase kit, um anão de jardim.
Exato. E subverte isso totalmente. Transforma num símbolo e num instrumento de horror profundo. Mostra como o extraordinário, o terrível, pode estar escondido na coisa mais comum do mundo, na aparência mais inofensiva.
E fica, então, a pergunta pra gente pensar, né? Onde que está o verdadeiro centro desse horror que o narrador vive? É a dor física, constante, das feridas que nunca sararam no corpo de estátua? Ou será que é a agonia mental? A consciência lúcida, presa, imóvel, forçada a ser testemunha da própria existência reduzida a um objeto, para sempre.
Difícil dizer o que é pior.
Ou talvez, quem sabe, a grande questão seja sobre como os demônios que a gente carrega aqui dentro podem, de jeitos que a gente nem imagina, encontrar um espelho ou até se manifestar no mundo lá fora, transformando o cenário mais inofensivo no palco do nosso inferno particular. Fica aí para pensar.